Olá, eu me chamo Ana, eu sou terapeuta, oraculista e sou ponte na ânima. E esse podcast é um espaço onde a gente pode vir para sintonizar nossa alma e refletir um pouco sobre como fazer a vida mais viva. Então, se esse assunto te interessa, seja muito bem-vinda. Olá, a gente está aqui hoje para mais um episódio desse podcast. E como você está? Espero que tudo esteja correndo bem na medida do possível. A gente acabou de passar por um eclipse, o eixo Capricórnio-Câncer. E eu tenho visto várias pessoas falando que pegou legal lá, comigo também aconteceu. Muitas coisas reviradas, muitos sentimentos vindo à tona. E apesar de estar mais quietinha, tô aqui gravando esse episódio para falar exatamente sobre algo que veio esses dias. Curiosamente, no próprio dia do eclipse foi um dia que eu me peguei pensando mais a respeito. Não diretamente, mas passa por esse lugar da síndrome do impostor, que foi o tema que eu acabei falando na publicação que eu fiz ontem no Instagram. Exatamente como dizem, né? Pra gente fazer do limão uma torta. Eu aproveitei isso pra expor um pouco, né? Falar sobre algo que me afeta também e que eu vejo afetar tantas pessoas. E, bom, se você nunca ouviu falar no termo, né, no que é a síndrome do impostor, é quando você quer fazer alguma coisa, eu pelo menos vejo muito assim, você acha que não consegue fazer por limitações internas. Então, digamos que você tem uma ideia de colocar um projeto no mundo a respeito de um tema que te interessa, que você adora, mas aí quando você vai começar, vem aquela vozinha lá dentro te falar que você não tá tão preparada assim, você não tem conhecimento suficiente, outras pessoas sabem muito mais que você. Quem é você pra falar disso? Você precisa estudar mais, você nem é tão inteligente assim, você nem vai conseguir absorver tanta informação a ponto de conseguir passar essa informação adiante, se colocando como conhecedora do assunto. E é meio que por aí que essa síndrome funciona, porque isso tudo acontece e imediatamente vem aquele pensamento de, no final das contas, né, a cereja do bolo é: imagina se alguém descobre que eu sou uma farsa, que eu realmente não sei nada disso, eu tô aqui fingindo, que vergonha eu não vou passar. E geralmente a gente coloca muito no outro. Como eu disse, isso tem me afetado de alguma forma. No meu caso, isso não me impede de fazer o que eu acredito, de falar sobre o que eu acredito, mesmo que eu ainda tenha a consciência de que eu não sei tudo, eu não sei o suficiente às vezes, e muitas vezes eu preciso parar para estudar. Isso para mim tá ok, não tem o menor problema, eu consigo assumir isso e continuar mesmo assim, porque eu acredito muito no poder do processo. Ninguém nasceu sabendo, e dizem que quanto mais a gente sabe sobre qualquer coisa, menos a gente acha que sabe. É muito curioso. Eu não sei de quem é essa teoria, eu ouvi isso algum tempo atrás, e pelo menos dizem que é como se fossem platôs. Quando você chega naquele nível, você tem em vista que tem um outro nível maior para alcançar, E por isso você acha que não sabe nada. É como se você invalidasse tudo que você aprendeu até ali. Porque o desafio que está à frente, ele acaba sendo muito maior. E isso é uma grande ilusão do nosso cérebro, que o tempo todo fica tentando puxar a gente para a zona de conforto, puxar a gente para o lugar que ele conhece, que ele já sabe como é. Porque imagina, se você tem esse impulso de começar a fazer algo diferente, ele não tem a menor ideia do que vai acontecer. E biologicamente falando, geneticamente falando, o nosso cérebro, a função dele, uma das funções dele, é proteger dos perigos. Então, é normal, é uma das coisas mais normais que podem acontecer no nosso corpo, é ter esse instinto de sobrevivência, de não fazer absolutamente nada diferente. Inclusive, tem um filme, me lembrei agora, se eu não me engano, se chama Os Croods, eu não sei, eu nem pensava em falar disso, mas se eu não me engano é isso, é uma família pré-histórica onde o pai manda o tempo inteiro a filha não ficar dentro da caverna para não correr perigos. Esse é um instinto de sobrevivência que era muito necessário na pré-história, com certeza. Não estaríamos aqui hoje se eles não tivessem sobrevivido lá. Mas hoje os perigos são outros. Hoje, inclusive, eu ouso dizer que os perigos são também muito. Não vou dizer nem mais. Eu ia fazer isso, mas não vou dizer. Porque existe muita coisa ruim por aí, do lado de fora. Mas os perigos são também internos. Esse é um deles. Essa trava, essa limitação que a gente mesmo se impõe é um grande perigo para nossa própria evolução, nossa evolução interna. Não exatamente de espécie, mas a evolução pessoal, evolução de cada um. Então, é algo que eu acredito que precisa ser olhado com muito cuidado, com muito carinho, para não se tornar um fator limitante e não expansivo. Porque pode ser. Eu digo isso porque quando a gente acha que não sabe algo suficiente, a gente vai atrás de saber. A gente vai atrás da informação e do conhecimento para aprender e aí sim se tranquilizar de que agora sabe. Isso é ótimo. Quando você usa essa força do medo, digamos assim, da insegurança, para potencializar o que você quer fazer. O problema é quando isso trava, quando isso impede, quando você deixa de fazer aquilo que você queria por conta desse bloqueio, dessa limitação que tá dentro. E eu vou falar de algumas crenças que eu acredito que estejam relacionadas com essa questão, mas para cada pessoa vai funcionar de um jeito, cada um tem uma história diferente, então é muito possível que para cada um isso pegue num lugar diferente, isso tenha uma raiz diferente. Mas eu vou falar de algumas que eu acredito que possam colaborar. Mas só concluindo a minha história, eu não lido com a síndrome do impostor diretamente nesse lugar. Bom, explicando. Eu acho que, sei lá, vou chutar um número. 90% das pessoas têm isso em algum nível. E eu não me bloqueio, eu não, hoje pelo menos, eu não deixo de fazer as coisas que eu quero fazer por conta dela. Para mim tá de boa entender que no caminho eu aprendo o que eu precisar aprender. Mas ela me leva para um lugar de muito medo, muita insegurança através do olhar do outro. E aí eu acabo não me expondo. É como se eu. A sensação que eu tenho é de fragmentação. Eu li isso esses dias através de uma postagem aleatória no Instagram sobre você não mostrar quem você é completamente, não mostrar todas as suas partes para as pessoas. Isso é se fragmentar e isso faz perder força. E é exatamente assim que eu me sinto. E eu sei que isso vem dessa síndrome do impostor, porque o pensamento é: imagina se as pessoas conhecem tudo sobre mim, né? Descobrem que eu tenho esses gostos, esses interesses, falo que sei fazer essas coisas e depois elas descobrem que eu não sei nada. E se eu fracassar na frente delas? Sabe? É meio que o medo do julgamento. O julgamento de quem, principalmente, de quem me conhece. As pessoas que não me conhecem, que eu nunca vi na vida, mas que me encontram por aí, principalmente na internet, não tem peso nenhum. Quase nenhum. Eu já recebi, por exemplo, comentário de pessoas, de espíritos sem luz, falando mal de projetos, por exemplo, que eu fiz pro canal do YouTube. E eu ri. O comentário era. Não foram muitos, foram dois ou três. E todos eles eram muito descabidos, muito nada a ver, assim, como se a pessoa nem tivesse prestado atenção no que estava vendo. Então eu ri, porque o bloqueio é dela e não meu. A limitação é dela e não minha. Eu estava ali fazendo o meu melhor, com toda certeza, porque é isso que eu faço sempre. Mas mesmo assim, existe essa insegurança, existe esse medo. Então eu acabo escondendo a verdade para não ser julgada. E aí é que tá. Se eu tivesse plena confiança de que eu sei fazer, eu sei, eu tenho conhecimento, eu teria a segurança de assumir, de bancar a minha ideia. Mas ainda não acontece. E tudo bem, não tem o menor problema. Eu estou em processo, assim como tantas outras pessoas. E eu não sou pior e nem melhor do que ninguém por estar nessa posição. E é muito assim que eu tento encarar isso, quando vem mais forte essas questões. Em primeiro lugar, eu tô aqui não ditando regra de nada, eu só tô contando a minha experiência, compartilhando a minha experiência pra, quem sabe, não levar um pouco de luz para quem possa estar passando pelas mesmas situações. É por isso que eu venho me expor aqui. Bom, eu queria deixar essa dica de como eu encaro, essa dica não, esse exemplo de como eu encaro quando eu me vejo, me pego nesse lugar de trava, de medo, de achar que sou um grande fracasso e a qualquer momento todo mundo vai descobrir. Em primeiro lugar, eu dou uma forçada de barra. Eu não gosto de falar muito essas coisas, porque eu acredito muito que tudo tá bem, tá tudo bem. Não tem problema você não conseguir. Não tem problema você querer um dia, tirar um dia para descansar. Isso não impacta tanto no seu resultado. Pelo contrário, pode ajudar. Então, trazendo essa ideia para essa situação, você se esconder, você adiar, iniciar qualquer coisa pode não afetar tanto. Você pode usar isso a seu favor se você for aproveitar esse tempo para adquirir um pouco mais de conhecimento. Apesar de que eu acho que, e cada vez eu acho mais isso, que só vai, só faz. O que você já tem é suficiente. o que você sabe já é suficiente. Independente do quanto isso seja comparado a outras pessoas, não importa. Se você tiver 0,1% de conhecimento em qualquer assunto, provavelmente você tem mais do que quem nunca ouviu falar daquilo. Então você pode, através do seu olhar, da sua forma de falar sobre isso, passar esse conhecimento adiante. Você pode dizer que você sabe, sabendo, entendendo que você está em processo de conhecimento, de adquirir conhecimento. Não tem nada de errado nisso. E é por isso que eu disse que eu encaro forçando a barra. É nesse sentido de faz. Independente de achar que é bom, que é ruim, que é muito, que é pouco, faz. Eu tento fazer isso. Como eu hoje tenho algumas habilidades, eu já estou desenvolvendo, digamos que eu esteja no meio do caminho. Não tenha nada hoje que eu queira começar a partir de agora. É só o desenvolvimento do que eu já faço. Então, a forma como eu encaro é forçando a barra no sentido de eu não paro. Eu não vou parar de fazer porque eu acho que não tá bom. Eu não vou parar e esperar passar porque eu tô me sentindo uma farsa. Eu faço, eu continuo, eu vou em frente. Como se, entre aspas, né? Como se nada estivesse acontecendo. É dar uma forçadinha pra seguir em frente. E não tô falando que é o melhor jeito de fazer, é o jeito como eu faço. Porque eu hoje, pelo menos, tenho muita consciência de que eu não preciso me cobrar tanto por nada na minha vida. Depois de passar por algumas experiências profissionais bem ruins, eu aprendi algumas coisas. Aprendi que nada é permanente, principalmente. Que eu decido, eu defino quando acaba. Eu tenho esse poder. Eu não preciso ficar à disposição e nas mãos da decisão de outra pessoa. Se tá ruim para mim, eu boto um ponto final. E ter essa consciência me ajudou muito a olhar as coisas de um outro jeito, ter uma visão um pouco diferente sobre tudo. Então eu não me cobro tanto hoje. Eu entendo o que tá rolando, eu fico ok com esse processo e eu vou até onde dá. Eu faço o que eu consigo. Se eu preciso sentar na frente do computador e criar 10 conteúdos, eu tenho programado para fazer isso naquele dia, mas eu só consigo fazer dois porque eu não tenho condição mental de ir além disso. Ok, não tem o menor problema. A diferença é que eu sentei ali para tentar. Eu não desisti de fazer antes de tentar. Eu fui até onde deu. E é assim que eu tento encarar sempre que eu me vejo nesse lugar. Uma outra coisa que eu costumo fazer é me deixar pequenos lembretes de que eu tô no caminho, digamos assim. Falando aqui em relação a ânima, por exemplo, eu tenho a mania de salvar todos os comentários que as pessoas fazem, seja pela plataforma que for, eu salvo os comentários positivos, os comentários que fazem algum tipo de elogio ao que eu faço. E eu vou salvando isso numa planilha, junto com outros comentários de questões, de dúvidas, qualquer coisa que as pessoas me falem sobre elas, sobre situações, eu vou salvando tudo num lugar para usar isso como base de conteúdo depois. Então, geralmente nesses momentos eu recorro até essa planilha para ler qualquer coisa que me lembre de que eu já consigo fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Então, isso traz meio que puxa para a realidade, traz uma sensação de que tudo isso que tá rolando, desse medo, é meio absurdo. Não que ele seja inválido, é válido. Eu acredito que seja válido você o tempo inteiro questionar se você não pode ser melhor. Isso é bom. Em certo grau, né? Tudo tem que ser dosado. Então, nessas horas, eu recorro a esses comentários. É, pode parecer meio bobo, mas me ajuda, pelo menos. Me traz uma luz de. Por uns segundos, vem uma iluminação de que olha o que você já fez, sabe? Me ajuda. E aí, eu acredito muito que muito disso, dessa síndrome do impostor, passa por crenças de perfeccionismo. Como eu disse, acho que eu disse. Não sei se eu apaguei essa parte, mas vou recapitular. Para cada pessoa funciona de um jeito. A raiz das crenças que se relacionam com a síndrome do impostor, para cada pessoa pode ser diferente. Mas pode ser que, eu acredito que pode ser que elas em algum lugar passem por duas crenças. Duas crenças não, duas questões que são, uma delas é o perfeccionismo, as crenças que envolvem o perfeccionismo, do tipo, eu preciso ser perfeita para ser amada. E eu queria te convidar, se você é uma pessoa que sofre de síndrome do impostor vez ou outra, quero te convidar a refletir um pouco sobre essas crenças que eu vou falar aqui. Não são muitas e com certeza não são todas que envolvem o assunto, mas foram as que eu consegui pensar e sentir também em mim. E por isso eu quis trazer para como um pequeno exercício para você pensar sobre e sentir como isso bate no seu corpo, porque pode ser uma pista de algo que você precisa trabalhar. E se você sentir que precisa de ajuda para transformar isso, procure ajuda. Não deixa para depois. Não deixa para que essas coisas limitem a sua vida. Então, como exercício, eu quero te propor que você pense se você tem no seu passado, talvez na infância, inclusive nem sempre é fácil de lembrar, né? Às vezes pela idade, mas tenta. Se na sua infância aconteceu alguma coisa, algum evento que te trouxe algum tipo de dor ou de trauma, por você ser quem você é, por você ser como você é ou como você era na época. Se, por exemplo, outra possibilidade, se você tinha pais muito exigentes que o tempo inteiro te repreendiam ou te julgavam por você não conseguir fazer alguma coisa ou simplesmente por você ser como era, diferente deles, diferente do que eles gostariam que você fosse. Ou até se você tiver irmãos, se você sente ou sentiu que eles de alguma forma davam mais amor para essa outra pessoa do que para você. E se isso também passa por esse lugar de ele era mais, ele ou ela era mais aceito porque se encaixava melhor nos moldes do que os pais desejavam. Isso acaba levando para o lugar do eu preciso ser perfeita para ser amada. Eu preciso encaixar nesse molde pré-estabelecido para poder ser querida pelas pessoas que eu amo. E nossa, Isso é castrador num nível tão absurdo. A gente costuma muito ver isso de uma forma velada na sociedade, por exemplo, nas escolas, que exigem que todos os alunos tenham o mesmo nível de conhecimento, eles vão ser medidos pela prova igual para todos. Então, não importa que você ame português e literatura e odeie matemática. Você tem que fazer a prova de matemática igual a outra pessoa que é um gênio com os números e uma porcaria com a arte, por exemplo. Então, a gente está o tempo todo sendo encaixado em padrões, em moldes, e isso começa em casa, isso começa na família, isso começa desde cedo. Você ter que atender às demandas dos pais. Não tô falando que tá errado. Os pais existem para ensinarem, né, para passarem a base de tudo. Inclusive, voltando ao assunto do eclipse, eu não sou astróloga, mas eu li a respeito, exatamente por ter batido tão forte em mim, que esse eixo Capricórnio-Câncer, ele fala sobre a nossa estrutura, sobre as bases, sobre as crenças que a gente carrega e que moldam a nossa realidade. Então, eu pelo menos acredito que isso tudo tenha sido remexido, revirado nesse momento, de alguma forma, por conta desse eclipse. Nada é à toa, né? Eu pelo menos acredito nisso. Então, já que esse é o assunto do momento, porque o eclipse aconteceu no, na madrugada de domingo, de sábado para domingo, se eu não me engano. E ele reverbera por um mês, acho que de 1 a 6 meses, se eu não me engano. Ele vai ter efeitos na nossa vida. E um pequeno parênteses aqui, se você acha que astrologia é uma grande besteira, eu te convido a pensar um pouquinho sobre a influência dos astros na nossa vida. Pensando sobre a Lua. Eu não sei se você já ouviu falar que a Lua cheia, por exemplo, afeta as marés. A maré sobe, né? Se você nunca ouviu falar disso, a próxima vez que você for à praia, pergunta para alguém, alguma pessoa que trabalha na praia, ou para alguém que trabalha numa maternidade ou num hospital. Como ficam as internações das grávidas no período de lua cheia? É de conhecimento popular que isso é muito influenciado pela lua, as marés e as grávidas. E se a gente for parar para pensar, biologicamente, mais ou menos, acho que mais do que 70% do nosso corpo é feito de água. Então, se a lua é capaz de afetar as marés, afetar o mar, por que será que ela não seria capaz de afetar a nossa água que tem dentro do nosso corpo? E eu só quero deixar essa reflexão para você. Voltando ao assunto, já que estamos falando, né, desse eixo de base de crenças que moldam a realidade, eu achei que seria de alguma ajuda trazer essa reflexão sobre essas crenças nesse podcast. E aí, uma outra crença que eu anotei aqui sobre que se relaciona com o perfeccionismo, na verdade, não é uma crença, é um sentimento que é comum entre muitas mulheres, exclusivamente entre as mulheres, que é a culpa. A gente vem de séculos de opressão à mulher. Agora a gente está começando devagar, muito devagar, a dar passos em direção ao respeito e à igualdade entre os gêneros. E a gente carrega uma culpa histórica de pecado. E por mais que você, mulher que esteja ouvindo, não siga alguma religião, não pense nessas coisas, é uma crença social, ela é geral, ela é do gênero. Nós mulheres somos culpadas, historicamente, pelo pecado. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu culpa por simplesmente ser você, ou por simplesmente ser mulher, isso não é estranho de forma alguma. Isso é uma grande realidade. E a gente tá o tempo todo, já de cara nesse placar, a gente sai perdendo. A gente tá o tempo todo tentando ser melhor, tentando ser perfeita pra ser igual, pra zerar o placar, tirar ele do negativo. Isso tem um peso muito grande. Por mais que a gente não pense nisso conscientemente, isso acaba tendo um peso que, quando somado com outras crenças, pode não afetar diretamente, mas ajuda a puxar um pouquinho mais para baixo. Então, é importante tomar consciência disso e tentar entender como isso te afeta, porque quando a gente toma consciência, a gente abre uma oportunidade para curar aquela questão. E é por isso que eu tô trazendo esse tema para cá. E a outra grande questão que traz várias outras crenças é sobre confiança. Confiar em si mesma, confiar na sua capacidade, no seu potencial. Isso para mim é uma das grandes questões da vida, que todas as outras giram em torno dela de alguma forma, que leva para um lugar de se firmar em você mesma. No meu caso, né? Tudo me leva a olhar para essa situação de que eu preciso me firmar em mim mesma, eu preciso confiar na minha capacidade e tomar as rédeas, porque eu posso fazer, ser e acontecer na minha vida. Eu sou capaz de fazer o que eu quiser. A partir do momento que eu confio que eu sou capaz, que eu internalizo essa confiança. Então, em quais momentos você sente que falta confiar em você mesma? Que situações te despertam a insegurança, a sensação de que você é incapaz, de que você não consegue? O que, quando e onde você sente isso? Como é? Como você sente isso no seu corpo? E o que isso traz junto? Você sente insegurança, por exemplo, né? Você sente insegurança e sente medo? Você sente insegurança e paralisa e se esconde e foge da situação? Ou você se sente insegura e encara? Aí sim você encara para superar isso. São abordagens diferentes, formas diferentes de agir em relação à questão que se apresenta, e isso ajuda a entender como é o processo interno, o processo mental, o seu processo emotivo em relação a essa coisa. E isso tudo é pista para chegar nessas crenças raízes. É claro que a ajuda de um profissional, muitas vezes, na maioria das vezes, é essencial para que esse processo seja mais rápido, mas nada impede, obviamente, de você conseguir fazer isso sozinha, você conseguir curar, transmutar essas crenças sozinha. Como eu disse, são oportunidades, né? Se você se compromete com a reflexão, se compromete com o seu autoconhecimento, você já tá no caminho da cura. É que, claro, provavelmente, por você estar, como eu costumo chamar, nesse buraco, você pode acabar não conseguindo fazer isso completamente sozinha, Apesar de que eu acredito que nós todos somos mestres. Todos temos a capacidade interna de curar a si mesmo. Isso é nosso. Nós somos divinos. Mas, por tantas limitações, por tantos bloqueios juntos, em várias áreas, em várias questões, é possível que você não consiga, e tá tudo certo, não tem o menor problema. Existem profissionais bem qualificados para ajudar, inclusive para fazer esse processo ser mais rápido, entre aspas. Tudo é relativo, mas fazer de alguma forma ser mais tranquilo pelo fato de estar sendo apoiado. Acho que fica bem colocado assim. E para finalizar esse áudio que já tá enorme, eu queria só finalizar falando, te lembrando de se acolher, de aceitar o seu processo, aceitar que você está nesse processo e que é um processo. Não dá para mudar da noite pro dia, principalmente sem ajuda. No Theta Healing existe a ideia de que sim, é possível, é permitido você mudar uma crença, transformar uma crença e mudar a sua vida da noite para o dia. Mas eu tô falando aqui de modo geral, né? Para todos, que tudo é processo. E a gente precisa levar, a gente leva o tempo que precisa levar. Então, não se cobra por ser perfeita. Você não precisa ser perfeita. Você já é perfeita, na verdade, porque você já tem tudo que você precisa para fazer o que você quiser. Você pode conseguir o que você quiser. Então, se tudo é processo e tudo tem um motivo de existir, tudo tem um porquê, tenta entender o que isso está querendo te mostrar. O que essa limitação, esse medo, essa insegurança, o que tudo isso tá te chamando, te convidando para olhar, para observar, para analisar na sua vida, para você entender o que precisa ser transformado para o seu crescimento, para a sua evolução. E é isso. Acho que eu consegui falar tudo que eu queria sobre o assunto. Um áudio de quase 40 minutos. Acredito que um post no Instagram não era realmente suficiente. Então, de qualquer jeito, não acaba aqui. A minha busca continua, o meu processo continua. E sempre que eu sentir vontade e necessidade, eu vou voltar a trazer o assunto. Se você, inclusive, acha relevante, se ouvir esse áudio te ajudou de alguma forma, e se você gostaria de ouvir mais sobre isso, te convido a deixar um comentário, deixar uma mensagem para mim, talvez no direct do Instagram, que é o caminho mais fácil. Passa lá e me conta tudo que, todos os insights que você teve com esse áudio, se você achou ele bom, relevante. E eu espero que o resto da sua semana seja maravilhoso, aproveitando a reverberação desse eclipse. E a gente se fala no próximo áudio. Até lá!